Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bom dia a todos e a todas. Neste domingo, dia 5 de abril, vamos falar, evidentemente, de um dos assuntos. Começar pelas conclusões do 25º Congresso do Partido Socialista Português, decorrido de 27 a 29 de março em Viseu, e relativamente às comunidades portuguesas. Iremos até Lisboa, mas também até Bruxelas. Daqui a bocado vão compreender porquê. A Associação Portuguesa Cultural e Social da Ponta Comboa organiza de 11 de abril ao 25 de abril a quinzena cultural à volta da arte dos Alejos. Aí vai falar até à história do exílio. Daremos conta disso, essencialmente, dentro de meia hora com a antropóloga Irene dos Santos e com o presidente da PCS77, Sabrino Rodrigues. E livros, a cantiga só é arma quando a luta acompanhar, um livro precisamente de Hugo Castro, que vai ser apresentado na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, na Biblioteca da Gulbenkian, aqui em Paris. E outro livro, La Classe e La Fonction, de Mariana Alves. Aí trata-se da Petite Grande, que ela conta a história dela e da família que viveu dentro de uma loja de concierge. Enfim, depois iremos até à música, no quadro do seu 8º aniversário. A Sessão Encanto organiza no sábado, dia 11, um concerto, Une Nuit de Tradition, Polifonie e Fado, nem mais nem menos. Mas para já, vamos até Portugal. Paulo Bisco, muito boa tarde.
Boa tarde ao Arthur, boa tarde a toda a equipa e a todos os que nos ouvem.
Paulo Bisco, eu lembro, antigo deputado pelo Círculo da Europa e atualmente adjunto secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, para as comunidades portuguesas. Pois bem, vamos falar desse 25º Congresso, mas através da atualidade das comunidades, na medida em que no texto que foi apresentado pelo secretário-geral, o ponto é valorizar as comunidades portuguesas. Com vários pontos, vamos detalhá-los dentro de alguns instantes, mas para já, resumidamente, que significa que o PS quer mudar completamente a política de Portugal e do governo português relativamente às comunidades, mudar as coisas profundamente?
Exatamente. O Congresso foi um sucesso, correu muito bem, sob o signo da unidade, da coesão, com muita discussão interna e com uma moção de orientação global do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que tinha um capítulo exclusivamente dedicado às comunidades portuguesas. Neste capítulo traça-se o rumo e as prioridades e as orientações, de uma maneira mais ou menos genérica, mas também com algumas propostas concretas relativamente àquilo que devem ser as prioridades numa ação do país, portanto Portugal, relativamente às suas comunidades. E aquilo que se preconiza é uma mudança de paradigma, quer dizer, uma abordagem radicalmente diferente na relação entre as políticas dirigidas aos portugueses residentes no estrangeiro, maneira a que todo aquele imenso universo das comunidades possa de facto ser contemplado. Há questões que são pilares essenciais, como a questão do ensino do português no estrangeiro, o movimento associativo ou o atendimento consular, que devem ser aprofundados e até objeto de novas orientações para que todo o seu potencial, toda a sua manutenção, no caso do movimento associativo ou no ensino do português como âncora da afirmação de Portugal no mundo, pode sempre ir mais longe. É preciso, obviamente, que haja também recursos, mas sobretudo é preciso haver ideias. E aquilo que o secretário-geral do PS pretende para as comunidades portuguesas é ultrapassar um pouco esta fase em que, basicamente, as comunidades portuguesas foram vistas sempre da mesma maneira ao longo de décadas, desde o 25 de Abril e se calhar um pouco antes, embora muito antes, com muito mais preconceito e com muito mais estigmatização. De maneira a que todos os jovens, as mulheres, aquilo que interessa para afirmar as nossas comunidades, para as reconhecer, para as valorizar, em todas as suas dimensões, os presenos que agora são os nossos compatriotas residentes no estrangeiro, mas também as segundas e terceiras gerações, o legado português, há um imenso universo de coisas que podem e devem ser feitas, e há um conjunto de medidas também que estão elencadas juntamente com o enquadramento que é feito nesse capítulo dedicado às comunidades.
Sim, o ponto é valorizar as comunidades portuguesas. Eu vou avançar alguns pontos, é promover a participação política em matérias relativas aos assuntos mais prementes da vida nacional, usar a língua portuguesa como vetor de projeção do ensino básico às universidades. Isto é bastante importante, lançar um programa abrangente para a ação cultural nas comunidades, que inclua o Camões e que possa promover o Museu Nacional da Diáspora, criar um programa robusto para jovens das comunidades, mas igualmente a preservar e dinamizar o movimento associativo, sem esquecer uma ligação com os luso-eleitos. Mas uma pergunta, Paulo Pisco, o que está aqui, já se fala nisto há anos e anos, e como disse muito bem, quer dizer, sucessivos governos, desde o 25 de Abril, bom, não responderam às necessidades prementes, né, por vezes, da comunidade. O PS foi governo, ainda estou recordado recentemente, antes do governo AD, pois bem, o PS esteve no governo durante 8 anos. Paulo Pisco, quer dizer, o novo secretário-geral quer, não digo partir tudo, mas quer remover tudo de baixo a cima ou de cima a baixo?
A Secretaria de Estado das Comunidades e os governos dependem muito do perfil de quem está à frente da Secretaria de Estado das Comunidades. Isso é sabido.
E José Luís Carneiro foi secretário de Estado, aqui eu referi, das comunidades.
E José Luís Carneiro foi um secretário de Estado das Comunidades que, na minha opinião, está entre os melhores secretários de Estado das Comunidades que mais as valorizaram, juntamente com José Lelo ou Manuela Aguiar, por exemplo. Depois houve 2 secretários de Estado, Berta Nunes, que apanhou o período da pandemia, e depois Paulo Cafofo, que teve uma curta passagem pela Secretaria de Estado das Comunidades, porque depois, entretanto, houve a dissolução da Assembleia da República. A Secretaria de Estado das Comunidades depende muito do perfil de quem as executa, da visão, da percepção que tem, do conhecimento que tem, da sensibilidade que tem. E José Luís Carneiro esteve muito próximo de realizar uma mudança de paradigma enquanto Secretário de Estado das Comunidades. E, portanto, é essa visão que ele tem e que implementou ao longo de um mandato, portanto, durante 4 anos, e que, reconhecidamente, ele o fez de uma maneira com muito, muito eficaz, com uma grande proximidade. Aliás, o secretário-geral do PS esteve recentemente também, e eu também estive, com o líder parlamentar do PS, Brilhante Dias, estivemos na Venezuela. E na Venezuela há um reconhecimento extraordinário relativamente à ação de José Luís Carneiro. Foi o único membro do governo que esteve em funções 10 vezes na Venezuela, porque a comunidade portuguesa na Venezuela precisa dessa grande proximidade, acompanhamento, de alguma proteção, depende dos períodos, houve períodos muito conturbados.
E hoje ainda são muito difíceis para a comunidade que lá vive.
Ainda são, embora haja uma transformação, muito particularmente depois da captura de Nicolás Maduro, porque inclusivamente o próprio governo da Presidente Delcy Rodrigues também até já foi legitimado pelos Estados Unidos, pela administração de Donald Trump. E, portanto, é esta marca de proximidade, de vontade de transformar, ou mesmo agora durante a Venezuela, que tem carências sociais muito grandes, houve um compromisso assumido por José Luís Carneiro de duplicar os apoios e de procurar novas formas de apoiar muito particularmente as instituições particulares de solidariedade social, porque embora haja uma comunidade portuguesa que é bastante vibrante do ponto de vista económico, é preciso ver que mais de metade do comércio e da distribuição alimentar e da produção, por exemplo, está na mão de portugueses. 90% das padarias, imagina, 90% das padarias em toda a Venezuela são propriedade de portugueses, mas da mesma maneira que existem todos estes empresários, as políticas e que têm alguma situação que não é fácil para ninguém, quase que se podia dizer, mas que está em transformação, mas da mesma maneira que existem pessoas que estão muito bem na vida, mas há uma quantidade enorme, muitos milhares de portugueses que estão mal e que precisam de apoio, e há muita solidariedade em todo o movimento associativo na Venezuela, mas é preciso fazer muito mais para que estas associações e todos estes nossos compatriotas, cheios de boa vontade, possam ser mais apoiados para chegar a tantos portugueses que estão carenciados na Venezuela. E José Luís Carneiro assumiu exatamente esse compromisso relativamente à dimensão social de aplicar e de novas formas de apoiar a comunidade portuguesa e dobrar os apoios em termos financeiros também.
Ora, precisamente esse novo olhar pelas comunidades passaria talvez por uma maior representatividade. Quando digo representatividade é mesmo a nível institucional, e vamos até Bruxelas. Pedro Rupi, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Ora, Pedro Rupi, lembre-se, secretário e coordenador da secção de Bruxelas do PS, esteve no Congresso e, para já, parabéns, porque foi nomeado para a Comissão Nacional, não é? Foi eleito para a Comissão Nacional.
Exatamente, sim, foi eleito com também mais militantes, nomeadamente do PS fora da Europa, o Vítor Silva e outros que serão por inerência. Somos vários elementos que vão estar dentro da Comissão Nacional, como efetivos ou como suplente também, como é o caso do Alfredo Stoffel.
Ora, é bastante importante porque penso que vocês, a secção de Bruxelas do Partido Socialista, defendeu a criação de uma federação da Europa do PS. Precisamente isto já tinha sido falado, aliás, um certo número de militantes do PS já tinham feito esse pedido, porque, curiosamente, os partidos políticos portugueses, nenhum tem federações, todos os concelhos em Portugal. Isto é bastante importante. Mas, relativamente à diáspora, não há absolutamente nada. De maneira que, Pedro Rubio, como é que foi recebida precisamente essa vossa proposta da criação de uma federação da Europa do PS? Porque penso que as outras regiões também vão pedir o mesmo.
Sim, acho que foi bem recebida. Houve uma compreensão relativamente à iniciativa. Nós temos consciência de que, estando fora, é um contexto particular, tendo secções em diferentes países, é um contexto diferente do que aquele que temos em Portugal, com vários distritos, cada um com a sua federação, a nível do PS, para os outros partidos não sei se é bem assim, mas de forma geral há uma lógica em Portugal e nós queríamos que essa lógica fosse adaptada à realidade das comunidades portuguesas, e é isso, e fizemos essa proposta. Também sabemos que temos muitos pontos a trabalhar, também sabemos que a grande prioridade são as portuguesas, os portugueses, que estejam a viver em Portugal ou na diáspora, mas tendo em conta que as próximas eleições, em princípio, serão em 2029, antes de nos propormos a arrumar a casa das pessoas, podemos começar pela nossa.
Ora, Paulo Pisco, precisamente, bom, essa proposta já tinha sido feita já há alguns meses atrás, ao ver da minha parte, de maneira que, como é que o adjunto do secretário-geral do PS para os assuntos das comunidades vê esta proposta da criação de uma federação da Europa do PS, mas eu posso alargar isso aos outros continentes?
Os outros continentes para fora. Ah, a pergunta é
para o Paulo Pisco.
Ah, ok, desculpe.
Paulo Pisco?
Essa proposta é uma proposta que merece, obviamente, reflexão. Eu queria aqui recordar uma coisa que é importante para contextualizar. O secretário-geral do PS criou um departamento de comunidades do Partido Socialista. Nomeou-me a mim, com aprovação em secretariado, como o diretor do Departamento de Comunidades, e no âmbito desse departamento uma das missões que ele tem é exatamente fazer a arrumação
arrumar a casa,
a expressão exatamente, que foi utilizada do partido também, e mudar a relação, porque na realidade temos de reconhecer que o partido nunca teve uma ligação que se pudesse dizer suficientemente consistente para atender a todos os pedidos das nossas comunidades, para as motivar, etc. As estruturas do partido nas comunidades estavam e estão com algumas debilidades. Há algumas que são fortes, que agem bem, que têm uma atividade. O caso de Bruxelas é uma delas. Há outras. Paris também tem uma atividade, tem um núcleo de militantes que é bastante ativo. Há outros casos assim, mas também há casos de secções que foram criadas há muito tempo e que praticamente hoje não têm vida ativa, não têm vida política, não captam novos militantes e, portanto, aquilo que agora está também em curso é uma, em primeiro lugar, uma atualização dos fecheiros de militantes para saber quem são os militantes e quantos são, e depois a partir daí procurar lançar o partido também, ou relançar o partido nas comunidades, porque o partido PS sempre esteve presente, e ao mesmo tempo que haverá, certamente, este processo já se iniciou, de atualização dos sucessos de militantes, houve militantes que saíram das listas, haverá muitos outros que vão também sair das listas.
Sim, porque, e a seguir, qual é a fase organizativa que vocês pensam levar a cabo?
E simultaneamente, enquanto estamos a fazer esta atualização, vamos lançar novos núcleos. Provavelmente cerca de uma vintena de novos núcleos, tanto na Europa como fora da Europa. E depois, em função da estrutura que tivermos nas comunidades, então a questão associada à possível criação de uma federação na Europa, claro que tem que se pôr também a questão depois para o círculo de fora da Europa, eventualmente, agora temos, já foi nomeado também um responsável pelo círculo de fora da Europa, que tem sido bastante ativo, que é o Vítor Silva.
Portanto,
mas esta é uma das tarefas do Departamento de Comunidades, que pretende reorganizar, reforçar, relançar, expandir o Partido Socialista, torná-lo mais ativo, combater os nossos adversários, procurar difundir as nossas ideias, que são ideias generosas, boas, para as comunidades, que pretendem apoiar efetivamente as nossas comunidades, valorizá-las, tirá-las de algum esquecimento e ao mesmo tempo fazer o acompanhamento das políticas do governo, como nós temos departamento, responder às estruturas, aos militantes, etc. Todo este trabalho é um trabalho muito importante e queremos, e é aqui um aspecto importante, o Arthur também tinha referido isso, queremos também abrir o partido à sociedade. Nenhum partido fechado pode sobreviver. Os partidos têm que ser abertos e temos que saber conjugar a abertura à sociedade, e é por isso que já foi efetuada a primeira reunião do Conselho Estratégico para a Diáspora, que é uma forma de abrir o partido à sociedade para ouvir também aqueles que nunca são ouvidos, porque o partido não pode ficar só fechado com os seus militantes. Mas os militantes depois terão, obviamente, uma palavra a dizer relativamente
a Paulo Pisco. Mas o importante é que os militantes existam no terreno. Isso significa, bom, a França conheço eu, felizmente para mim, e não só a França, mas com efeito, se não houver uma militância no terreno, bom, só quando há eleições é que ouvo falar nisto, daquilo, daquilo outro. Mas enfim, de maneira que, resumidamente, agora eu vou até a Bruxelas, Pedro Rúpio, precisamente, quer dizer, vocês aí podem ser um exemplo como militância, não digo diária, mas vocês têm um trabalho militante durante todo o ano?
Sim, temos várias atividades e algumas que tiveram recentemente até o apoio do nosso adjunto, do secretário-geral para as comunidades portuguesas, do Paulo Pisco, porque também temos atividades com partidos irmãos aqui em Bruxelas, que são muitos, devido ao contexto de capital da União Europeia, que é Bruxelas, com o PSOE, os nossos camaradas espanhóis, britânicos, finlandeses e por aí, mas também atividades mais ligadas à nossa ligação com Portugal. Vamos ter agora, proximamente, o jantar comemorativo da Revolução dos Cravos.
Dia 25 de Abril, sexta-feira 24 de Abril.
Sim, não conseguimos a sala no dia 25, portanto vamos organizar no dia 24, e obviamente o ano passado, como sabe, tivemos um ano cheio de eleições, portanto muita atividade no terreno, pouca atividade como gostaríamos de ter mais, com uma vertente pedagógica, de ligação no terreno para explicar às pessoas algumas medidas, algumas situações que afetam politicamente a diáspora, mas isso agora acho que vamos ter em princípio mais tempo de o fazer.
Ainda que, bom, vamos ter as eleições para o Conselho das Comunidades no meio disso tudo, não? Cuidado. Ora, relativamente a este jantar, é o jantar habitual, não? Comemorativo da Revolução dos Cravos, há que referir que vai haver uma recolha de fundos para o Fundo de Emergência Nacional da Cáritas Portuguesas, e aí estamos a pensar nas zonas que foram assoladas pelo tempestal Christine e não só, mas igualmente para o Fundo de Emergência Gaza de Médecins Sans Frontières. Portanto, é 25 de Abril, sempre, como diria o outro, e ao mesmo tempo, solidariedade. Pedro Rúpio, muito obrigado. Não sei se quer fazer uma pergunta ao Paulo Pisco.
Não, nós estamos em contacto, felizmente, muito regularmente, de forma muito construtiva, portanto, certamente que não tenho perguntas a fazer.
Não,
e votos de um trabalho que estamos juntos, camarada.
Paulo Pisco.
Estamos juntos. Estamos juntos e boa Páscoa. Queria só dizer, só para finalizar, que efetivamente o Departamento de Comunidades criado por José Luís Carneiro funciona e é uma estrutura que não tem par noutros partidos e que tem essa missão de estar junto dos seus militantes, fazer com que os militantes estejam no terreno, estejam militados, como disse há pouco o Arthur, e ter essa relação de proximidade com as comunidades, para além também dos militantes, que é a forma de abrir também o partido a todos, para que todos possam ser ouvidos. O lema deste congresso foi: contamos com todos, e é isso que efetivamente José Luís Carneiro pretende fazer, porque é esse o perfil dele, é essa a personalidade dele, ele gosta de ouvir, e felizmente que é assim, e gosta de transformar aquilo que ouve em ação política, e é isso que estamos também a fazer nas comunidades.
O que é preciso é que a próxima vez que o governo, que haja um governo PS, pois bem, que seja a política que comanda e que não seja o Ministério da Economia e das Finanças a decidir se o dinheiro pode ser gasto ou não pode ser gasto. Isso talvez seja um dia destes. E também criar uma espécie de Ministério transversal, porque quando se fala da política em Portugal, isso implica direta ou indiretamente as comunidades portuguesas, mas que devia haver, como diz o outro, alguém precisamente para a nível do Conselho de Ministros para abordar isso. Mas enfim, obrigado Pedro Rúpio, obrigado igualmente a Paulo Pisco e e aguardamos notícias agora.
Obrigado, até breve.
Também ao Arthur e ao Pedro, boa Páscoa para todos.
Muito obrigado, eu já me tinha esquecido dessa senhora, não é? Bom, enfim, isso é outra história. E vamos continuar a avançar e desta feita vamos falar de, bom, ainda que dois temas que vão estar reunidos, isto no dia 11 de abril às 14 horas, na Salle Madame Saint-Jean, 107 Avenue de la République, à Ponte do Combo, departamento 77, com efeito, a Associação Portuguesa Cultural e Social de Ponte do Combo organiza a partir de 11 de abril até o 25 de abril a quinzena cultural da arte do azulejo até à história do exílio. E vamos começar precisamente pela história da comunidade portuguesa. Isto tem a ver com uma conferência que se realiza no próximo sábado, dia 11, às 14 horas, no mesmo local que eu indiquei há instantes, uma conferência à volta do livro Les Portugais en France, une immigration invisible, ponto de interrogação, publicado pelo Le Cavalier Bleu Edition. E nós aproveitamos para entrevistar a antropóloga Irene dos Santos, que co-dirigiu a publicação e que também tem um artigo neste livro. Antes de mais, Irene dos Santos, muito bom dia.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue et chercheuse et CNRS à l'unité recherche, immigration et société. Je pense que cet ouvrage est pluridisciplinaire. Bon, il aborde les plus variés aspects de l'immigration portugaise en France, mais je pense que, bon, je reprends uniquement le titre, l'introduction, Penser les impensés. Ça veut dire que ça manque des études par rapport à la communauté portugaise en France?
Oui, effectivement, on manque de recherches sur l'immigration portugaise en France. On manque de visibilité sur les recherches qui ont été menées depuis les années 70. Et on manquait aussi surtout d'un ouvrage de synthèse qui regroupait tous ces travaux sur l'immigration portugaise en France.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui est incontournable, malheureusement il nous a quittés. Je vais parler d'Alban Cordeiro, lui il a été un précurseur là-dessus.
Oui, déjà dans les années 90, Albano Cordeiro, d'ailleurs auquel nous avons dédié l'ouvrage, travaillait déjà sur cette question de l'invisibilité et a publié de très nombreux articles sur le profil sociologique de l'immigré portugais en France, issu de des flux massifs des années 60 et 70. Et il avait déjà mobilisé et inventé une notion qui est celle du paratonnerre légionnaires maghrébins pour essayer d'expliquer pourquoi les Portugais n'étaient pas plus visibles sur dans l'espace public en France, pourquoi les immigrés portugais votaient aussi peu et pourquoi on avait assez peu de recherches aussi sur le profil de l'immigré portugais en France, mais surtout sur les descendants.
Oui, alors mais il y a quelque chose, bon, ça fait rappeler, les Portugais c'est des bons immigrés, ça c'est bon, c'est-à-dire essayer de diviser les travailleurs immigrés en France, parce qu'il faut voir que même, et ça dans le livre c'est étudié, c'est que les Portugais ont passé du statut de clandestin à celui des citoyens européens. Ça correspond à une réalité, ça ?
Ça correspond à une réalité légale, mais les travaux qui s'intéressent à cette question montrent que finalement la figure de l'immigré semble prévaloir sur celle de citoyens européens. Et des recherches qui travaillent sur la mémoire de cette immigration montrent que la clandestinité, le passage à Salto, en fait, pour certains immigrés portugais en France, continue à être centrale et à être prépondérante dans cette mémoire vécue de l'immigration. Même si voilà, ça pose un problème à nous chercheurs de continuer à mobiliser cette notion qui est une notion en fait sociologique, démographique, celle de l'immigré. Mais concernant les Portugais, en tout cas, on voit que ça fait continuer à faire sens.
Il y a quelque chose que parfois on oublie, c'est que les Portugais, mais également les travailleurs européens, immigrés européens, ont été victimes du racisme, la xénophobie. Il y a eu des Portugais qui ont été assassinés par des racistes. Parfois on oublie tout ça.
Tout à fait. On l'a oublié. Ça ressurgit aujourd'hui dans des associations qui veulent politiser cette histoire de l'immigration portugaise en France. Donc je pense que ça a été effectivement oublié presque volontairement par les immigrés eux-mêmes qui ont intériorisé cette figure du bon immigré. Après, j'aimerais bien revenir sur cette question. Donc ils ont eu cette expérience du racisme ils se sont fondus dans cette figure de l'immigré qui s'est bien intégré à la société d'installation et qui finalement a eu une intégration à la société française plus aisée que d'autres immigrations. Et c'est le problème que pose cette question de l'invisibilité qui renvoie à la construction d'une image du bon immigré par comparaison à d'autres immigrations. Et donc, il y a une hiérarchisation entre immigrés qui se construit et qui est extrêmement problématique. Et on le voit aujourd'hui en ce qui concerne le vote extrême droite des Portugais en France.
Justement, alors, invisibilité, intégration, assimilation, finalement, qu'est-ce que raconte le livre ? Parce que, bon, tout ça, il y a beaucoup de choses encore qu'il faut faire des recherches, je suppose.
Le livre raconte, en fait, toutes ces dimensions, et c'est la raison pour laquelle on a mis un point d'interrogation dans le sous-titre de l'ouvrage, parce que ce sont des phénomènes extrêmement complexes, celle de l'intégration, celle de l'invisibilisation, celle de l'appropriation par les migrants eux-mêmes de ces stéréotypes positifs. Et donc, ces questions, elles sont transversales à tous les chapitres, et ces chapitres montrent bien que on ne peut pas répondre par oui ou par non. Les sciences sociales montrent la complexité de la réalité sociale, et c'est ce qui nous a vraiment importé de montrer dans l'ouvrage.
L'ouvrage aussi, on aborde la question de la femme immigrée portugaise. Bon, on connaît les stéréotypes, la concierge, etc. Mais ça n'empêche que quand elles ont immigré, leur statut a changé. Elles avaient un salaire, elles étaient indépendantes. C'était elles qui avaient les contacts avec l'extérieur, avec l'école, grâce aux enfants. Donc là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire.
La première chose à dire, c'est que l'immigration portugaise en France, dès les années 60, a aussi été une immigration féminine. Et souvent, on oublie de le dire, contrairement à d'autres groupes d'immigrés, la femme portugaise était très présente et a joué un rôle économique et aussi d'intégration culturelle centrale, notamment à travers ses doubles, triples salaires que la femme permettait d'intégrer au ménage. Donc elle a vraiment participé au succès de ce projet migratoire. Et effectivement, comme vous le disiez, elle était une figure intermédiaire entre la société française et le groupe domestique. Donc effectivement, elle a joué un rôle central dans ce processus d'intégration et en devenant aussi indépendante financièrement. Et c'est d'ailleurs, les femmes ont beaucoup souffert du projet de retour, souvent masculin, donc de retour au pays d'origine au moment de la retraite. Et les enquêtes qualitatives montrent que ça a été extrêmement dur pour elles de retourner dans des village d'origine, du monde rural, et de perdre en liberté.
Alors là, je fais le lien avec votre contribution à l'ouvrage. Ça concerne la deuxième génération et les choix d'appartenance et les liens au pays d'origine au fil des âges de la vie. Parce que justement, la première génération, entre guillemets, est fait le va-et-vient. Mais la deuxième, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est déjà dans une troisième génération d'origine portugaise, non ?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai voulu aborder la question des liens que la deuxième génération, donc les enfants qui sont nés en France, avaient hérité au moment surtout de l'enfance et de l'adolescence à travers ces retours temporaires dans les villages d'origine des parents. Donc là, il y a eu une transmission d'une appartenance à travers l'histoire migratoire, à travers l'inscription dans un lieu qui est devenu un lieu de mémoire, mais au moment de l'enfance et de l'adolescence, qui a joué un rôle très très important pour cette génération et qui explique, en tout cas pour certains, la volonté d'un retour au moment notamment des années 2000 où il y a eu une embellie économique du Portugal et on a pu observer un retour pour des raisons professionnelles de membres de cette deuxième génération, même si c'était loin d'être une majorité. Et en fait, moi je me suis intéressée à cette problématique car la notion d'intégration en France repose sur le présupposé qu'il n'y a plus de lien à la deuxième génération, qu'on oublie en fait ses origines. Et en travaillant sur des individus, des filles et des garçons, d'ailleurs, qui ont cherché à maintenir le lien au Portugal, on avait à la fois des trajectoires sociales intéressantes, hein, de réussite socio-professionnelle, et que en fait, ce processus d'intégration étudié au niveau de la deuxième génération montrait que, en tout cas, dans l'immigration portugaise, ce n'était pas aussi simple qu'on voulait bien le croire, hein, malgré des trajectoires socio-professionnelles qui, chez les Portugais, montraient une difficulté s'inscrire dans une mobilité sociale très forte, comme on le voit dans d'autres immigrations. Et en fait, cette mobilité, elle apparaît plus à la troisième génération. C'est ce que l'enquête Trajectoire et Origine nous montre aujourd'hui, que les limites, les contraintes dans les parcours académiques observés chez la deuxième génération des Portugais tend à se résorber à la troisième génération avec l'accès au baccalauréat et un plus grand nombre de cette génération qui poursuit des études supérieures. Donc il y a eu un retard dans l'immigration portugaise sur ces questions et on voit que ce retard tend à se réduire au niveau de la troisième génération.
Et surtout, c'est très important, c'est au niveau des filles. Parce que justement, c'est que les garçons, en règle générale, bon, c'était peut-être les parents qui disaient, bon, écoute, t'arrives à cet âge, tu commences à travailler comme moi. Et ça, c'est très intéressant parce que les filles, elles allaient plus loin au niveau des études. Ça, c'est encore des sociologues à travailler dessus. Enfin, Hélène Toussaint, je vous remercie. Donc, on se donne rendez-vous le samedi 11 avril de 14 à 16 heures à la salle Madame Sangène, 107 Avenue de la République à Ponto Combo. Et vous allez être avec deux historiennes, Christine Klimb et Marie-Christine Volovitch-Tavar.
Très bien, et on fera des dédicaces à ceux qui veulent acheter l'ouvrage.
Oui, alors je rappelle, les Portugais en France, deux points, une émigration invisible, point d'interrogation, dirigé par Hélène Toussaint et Sonia Ferrer, aux éditions Le Cavalier Bleu. Hélène Toussaint, merci, et on s'en rendez-vous donc le samedi 11.
Merci à vous. Bon week-end.
É verdade, vai ser no fim de semana, está praticamente a acabar, mas enfim, e falamos justamente da conferência à volta do livro de Portugal em França, uma imigração invisível, ponto de interrogação. Sábado, dia 11 de abril, às 14 horas, nesse mesmo dia, arranca a exposição A Arte do Azulejo em Portugal. Cipriano Rodrigues, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur, e Rádio Alfa.
Muito obrigado. Muito obrigado por estar em direto connosco, presidente da, eu chamo-lhe APCS77, Associação Portuguesa e Cultural e Social de Ponto Combo. Pois bem, esta exposição está enquadrada na Quinzena Cultural Portuguesa e tem a ver, evidentemente, com, penso que está ligado também ao 25 de Abril, não?
É isso mesmo, é por isso que foi feito nesta altura. Foi uma ideia conjunta entre nós e a terminação de Ponto Combo com Caminha, e é uma terminação já tem a sua história desde 79, portanto, nós fomos a primeira cidade francesa denominada como a cidade portuguesa. Isto foi uma ideia conjunta, trabalhámos nela e fomos para a frente e espero que seja um sucesso.
Ora, como é que vocês fizeram para recuperar os azulejos que vão estar expostos a partir do dia 11 de abril?
Tudo isto são coisas emprestadas, que foram pedidos que nós fizemos às instituições que possuíam os azulejos, as exposições, tudo o que nós vamos ter nessa sala, foram emprestados por várias identidades. Foi assim que nós conseguimos fazer esta quinzena de azulejos aqui em Ponto Combo.
Ora, podemos dizer que os azulejos são ex-libris de Portugal, porque através dos azulejos, para além da cor da dominante azul, isso tem a ver com os chineses, obrigado aos chineses sobre isso. É a única coisa que eu lhes agradeço, mas enfim, mas é verdade que através dos azulejos, quer dizer, é a história, é a cultura e a vida diária de Portugal, ou foi, pelo menos.
Sim, isto para nós valoriza muito nós portugueses aqui em França, para mostrar aos nossos jovens que não têm um conhecimento do que é que foi a nossa cultura nos anos passados, os nossos antepassados, e para os franceses também. Esta conferência tem o primeiro tema, mostrar aos jovens e mostrar aos nossos amigos franceses o que é a nossa cultura ao nível dos azulejos em Portugal.
Mas mais ainda, porque penso que a partir daí, agora uma pergunta, penso que aí os professores de português vão aproveitar essa exposição para convidar os alunos e fazer aulas à volta disso, não? Porque aí fala-se de geografia, fala-se de história, fala-se de muita coisa.
Sim. Portanto, também está dentro do programa, também está os professores aqui do Instituto de Jovem da Associação. Nós temos cerca de 172 alunos na escola, que vai dos pequeninos até ao liceu e os adultos. Está já programado que os professores vão fazer já estão a falar nas aulas aqui dentro da Associação e vão fazer uma visita nessa sala para depois poder mostrar aos alunos e explicar-lhe e responder às perguntas deles.
Aliás, a esse propósito do ensino português, vocês já responderam afirmativamente ao anúncio feito pela Coordenação Geral do Ensino para renovar as inscrições ou para se inscrever para o ensino português. Penso que o Cipriano Rodrigues esteve precisamente numa reunião com a Coordenadora Geral, não foi?
Sim, nós já respondemos e agradeço muito à Coordenadora do Ensino Português em França, a Dona Isabel Sebastião. Tivemos nessa reunião várias associações, acho que foi uma reunião muito positiva, que deveria existir ainda mais como essas, para que nós estejamos ao corrente do que há a fazer, porque há associações que por vezes não sabem, porque não têm informação. Isso é muito importante.
É isso que nós tentamos fazer aqui, sabendo, Rodrigues, precisamente relativamente ao ensino, vocês foram, digamos, pioneiros nesse aspecto. Há instantes já referiu que havia mais de 160 alunos. Hoje as associações continuam a ser um dos pilares para que o ensino português seja uma realidade em França. Como é que vê a situação? Porque, em princípio, o português deveria estar no currículo francês, não é?
Sim, mas nós foi uma luta que nós tivemos desde 79, começamos unicamente para a escola primária, depois isto teve um sucesso também que evoluímos, fomos até ao liceu, mas o trabalho das associações é muito positivo, dá muito trabalho, dá muitas dores de cabeça, mas acho que os portugueses que vêm aprender português aqui à associação, que trazem os filhos, estão muito contentes do nosso trabalho, da nossa qualidade, porque nós aqui na associação, os professores que ensinam português são verdadeiramente portugueses, e por vezes no colégio ou noutros sítios, nos liceus, por vezes os professores de português que ensinam português, por vezes não são portugueses. Portanto, o português não é o mesmo.
E vocês aí, os professores, são remunerados pelo Estado português?
Não, só um. Só um professor que está aqui no sábado das 13 às 17h45. Uhum. Os restantes são subvencionados por nós, a associação, e com festas, com dávidas do Estado português, da Câmara de Pontou, nada é gratuito, também temos ajudas do Estado, nunca é muito, nós queremos mais, e da Câmara de Pontou é bom, mas é assim que nós conseguimos, porque nós os professores temos aqui os professores a tempo completo, e o tempo completo sabes como é que é, os salários, os encargos sociais, já faz um encargo muito importante para a nossa associação.
Ora, 25 de Abril, eu não sei, bom, uma ligação com efeito, infelizmente o 25 de Abril não estancou a hemorragia da imigração em França, mas, Cipriano Rodrigues, uma pergunta indiscreta, há quantos anos é que está em França?
Eu vim para a França em 69, por causa do meu pai regressar a Portugal em 72 para fazer o serviço militar, porque para ele era uma obrigação, eu fugi para não fazer o serviço militar e fui fazê-lo, portanto estive em Angola, foi uma estupidez, mas estive em Angola, e depois regressei aqui logo no princípio de janeiro de 75, portanto eu depois desde janeiro de 75 estive sempre aqui, a minha luta foi diária dentro das instituições portuguesas, da associação e outras, para defender a língua de Camões e defender os portugueses em geral.
Ora, como eu disse, eu entrevistei Irene dos Santos, que vai estar na companhia de Cristina Clímaco e Marie-Cristina Valovich Tavares, a partir das 14 horas na sala Madame Songène, eu adoro este nome, Madame Songène, que é número 107 da Avenida da República, em Pontou Combo. Pois bem, penso que Sabrina conhece o livro A Problemática da Imigração, muita coisa está por dizer daquilo que nós vivemos e sofremos aqui em França.
Ah, sim, a maior parte dos portugueses nem se rendem conta, nem estão ao corrente, irão ser aqueles mais idosos, mas a maioria, mesmo desses idosos, não. Por isso é que esta divulgação destes livros, estas conferências, são muito importantes para reviver tudo o que nós, a imigração portuguesa, passamos em França. Acho que é muito importante.
Isto pode ser um bom livro para a vossa biblioteca, já lá está?
Sim, já lá está, estão aqui muitos. Portanto, a nossa biblioteca, nós alimentamos quando pudermos, porque está aberta a todos, não só aos alunos da escola, nem aos sócios, a todos os portugueses em geral de Pontou e da região de Pontou, podem vir aqui, portanto, ver a nossa biblioteca, podem levar livros para casa e depois podem nos trazer, pode assinar um papel, não há problema nenhum.
Ora, há alguém que os acompanha já há um certo número de tempo, que era uma filha artista plástica, Natália Afonso, ela vai estar presente no sábado, dia 18 de Abril, entre 18h30 e as 11h30, e depois das 14 às 18 horas. Aí vai ser um ateliê criativo e penso que vamos falar de pintura.
Já está com muito sucesso, portanto, os horários é das 9h30 às 11h30 e das 14 às 16 no sábado, dia 18. Portanto, para participar numa ateliê criativa da Natália Afonso, que é uma grande amiga, uma grande artista e uma grande amiga da nossa associação, já nos fez vários trabalhos para nós, para ter a associação em evidência, a qual agradeço. Portanto, para participar nisto tem que ser por inscrição, sabendo que o sábado de manhã já está completo, ainda há algumas vagas para o sábado à tarde, tem que ir à página da associação, inscrever-se, ou então telefonar para o nosso número, que é o 01 70 10 41 26, mas é muito fácil, vocês vão à nossa página apcs77.fr e está lá tudo explicado. Portanto, para assistir a esta teoria criativa da nossa artista Natália Afonso, é só por inscrição, sabendo que o sábado de manhã já está completo.
E para que eles tenham acesso às redes sociais, há um QR Code mesmo.
Sim, sim, está tudo explicado nas nossas páginas para a inscrição através das redes sociais. Está lá um QR Code, está tudo explicado. Até na própria, nós metemos nas redes sociais, metemos a quinzena cultural, e na qual, quando vem a programação, embaixo da página, está lá o QR Code. Portanto, está tudo bem indicado, não há problema absolutamente nenhum.
Ora, se posso recapitular, Cipriano Rodrigues, a exposição A Arte do Azulejo em Portugal, do sábado dia 11 até o 11 de Abril, até o sábado 25 de Abril, de maneira que penso que vocês vão festejar também a Revolução dos Cravos, na Sala Madame Sangena, 107 Avenida da República, no sábado dia 11 também, conferência Inimigração Invisível, à volta do livro que eu foquei há instantes, entre as 14 e as 18 horas, no sábado dia 18, como vimos, Ateliê Criativo com Natalia Afonso, mas agora, Cipriano Rodrigues, já estou a pensar em duas outras datas, 23 de maio e 24 de maio, o que é que vocês não fizeram ainda?
Há sempre coisa a fazer, porque isto é uma festa, temos muitos anos da festa, mas somos todos voluntários e amadores, portanto há sempre coisa a fazer, que é uma programação já pesa muito dentro da nossa associação e, portanto, não nos podemos enganar, não é? É a nossa sobrevida a esta festa, é um balão de oxigênio dentro da nossa associação, por isso temos que ter muito cuidado com aquilo que fizemos. Portanto, a programação está tudo feito. Só queria, já que estou aqui nas redes sociais, queria já agora dizer que a nossa associação este ano tem o QR Code, como já teve o ano anterior, uma obrigação da Prefeitura de San Imar. Ninguém pode entrar num evento deste tamanho sem ter o QR Code para saber as pessoas que estão lá dentro. O ano passado fizemos 2 euros o QR Code, que foi revertido à Fundação Sara Carreira. Este ano o custo da festa será 5 euros. E porquê? Porque as despesas cada vez são maiores, mas ao meio disto tudo nós queremos revertir uma parte do QR Code, do pagamento que as pessoas fazem, os 5 euros, a 3 associações diferentes. Uma será uma associação caricativa aqui de Ponta Cambou, outra será, vou anunciá-lo já em direto, a Dona Hilda, a senhora provedora da Santa Casa de Misericórdia, na atual corrente. Uma será para a Santa Casa da Misericórdia, que também vive dificuldades, e a outra será para os nossos amigos em Portugal, que sofreram aquele terrível ciclone e cheias do mês de fevereiro. Portanto, os 5 euros serão divididos em 4 partes. Uma parte para a Associação de Pontou, Santa Casa de Misericórdia, ajudar os portugueses que sofreram o ciclone em Portugal, e uma pequena parte para a nossa associação. Portanto, os 5 euros serão revertidos assim, desta maneira.
Bom, não deu só ali, como dizem os franceses, bom, 5 euros é dado, é quase dizer, mas enfim. Aliás, nós lá estaremos em direto nesse domingo de 24, mas a festa arranca às 18 horas do sábado dia 23 de maio e vem até à 1 da madrugada. Dizem 1 da madrugada, mas provavelmente, bom, os vizinhos é capaz de durar um bocadinho mais tempo. Cipriano Rodrigues, muito obrigado.
Desculpa, só queria dizer que também temos lá uma exposição da nossa imigração de fotografia do senhor, um grande amigo dos portugueses, o senhor Geraldo Blancourt, que sua esposa teve o prazer de nos mostrar. Temos uma exposição das suas fotografias e teremos também um livro dele, que é um livro muito interessante, que vai também estar à venda lá na nossa sala. Portanto, também queria agradecer à senhora do senhor Geraldo Blancourt, que já não está entre nós, infelizmente já morreu, que foi um senhor que eu tive o prazer de conviver várias vezes e várias ocasiões e vários debates. Foi um senhor que esteve sempre ao lado da imigração portuguesa, que os acompanhou de Portugal pela montanha até as Vargas de Champigny. Portanto, queria só dizer obrigado à senhora, do senhor Geraldo Blancourt.
Obrigado, Cipriano Rodrigues, e consigo precisamente que vamos terminar esta primeira hora de Passagem de Nível.
Eu queria agradecer à Rádio Alfa, obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 5 de Abril, emissão ao Lembro, com redifusão da noite terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Vamos falar de um livro, igualmente, de uma conferência, isto a propósito da cantiga Só é a Arma, quando a luta a campanha Canhar, Canção e Política na Revolução dos Escravos, 1974-1976, publicado pelas edições Afrontamento. Com efeito, na sexta-feira, dia 10 de abril, às 8 horas e 30 minutos, realiza-se um debate à volta deste livro com o autor Hugo Castro, investigador no Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, acompanhado pelo investigador e historiador João Madeira. Tudo isto realiza-se na Biblioteca Gulbenkian, 54 Boulevard Raspail, 75006, Paris. Mas, antes de mais, Hugo Castro, bom dia.
Bom dia.
Este livro é um resumo da tese de doutoramento?
Sim, ou melhor, não é um resumo, é uma versão ligeiramente mais curta da minha tese de doutoramento. Portanto, foi uma tese que eu realizei no âmbito do doutoramento em Ciências Musicais na Universidade Nova de Lisboa, com especialidade em etnomusicologia. E este livro, portanto, resulta de uma proposta do Observatório da Canção de Protesto para a publicação de uma versão que derivasse, portanto, dessa tese de doutoramento.
Hugo Castro, eu permito-me de passar um som e depois já me dizer aqui o que pensa, porque, não sei, penso que tem uma relação direta, precisamente, com o título do seu doutoramento e com o seu trabalho. Ouçamos, precisamente, aquilo que aí vem.
Raiz, palavra de onde vem radical e radicalidade, é o que está na base de todos os problemas e de todas as soluções. Raiz, onde é que estás, raiz de mim? Não estou hoje aqui, nem em palco nenhum. Se decidirem mudar de vida, contem comigo. Eu não esqueci que a cantiga é uma arma, mas a cantiga só é arma quando a luta acompanhar. José Mário Branco, 25 de abril de 2014.
O Castro, bom, penso que grande parte, precisamente o título e o seu doutoramento tem a ver com esta tomada de posição de José Mário Branco. Eu lembro data já de 2014, na altura em que estava a festejar o 40º aniversário do 25 de Abril.
Sim, claro, está certamente relacionado com essa posição de José Mário Branco, em particular, portanto, com esse verso que está incluído na canção A Cantiga é uma Arma, que, como sabemos, foi uma canção elaborada pelo José Mário Branco ainda durante o seu período de exílio em França, em 1973, uma canção para concorrer precisamente a um evento que decorria no âmbito da imigração portuguesa em França, que eram os Jogos Florais. E este verso, julgo que, de certa forma, sintetiza um pouco daquela que era a ideia que eu tinha ao fazer a análise deste período, em particular do período revolucionário português, ou seja, procurar, de certa forma, analisar como é que ao longo do período revolucionário um conjunto de músicos, cantores, poetas e outros agentes que nos últimos anos do Estado Novo, portanto da ditadura, se haviam destacado, portanto, por utilizarem a música como uma forma de resistência e de combate ao regime e que, portanto, estavam, de certa forma, associados às práticas ou enquadrados nas práticas daquilo que se designava por canção de protesto. E eu julgo que esse verso, em particular, sintetiza, de certa forma, aquela que era a procura da minha abordagem, ou seja, como é que estes músicos, cantores e outros agentes se envolveram, portanto, no, nas dinâmicas e na intensa atividade ao longo do período revolucionário, portanto, procurando participar de uma forma ativa e ainda mais politicamente interventiva junto à sociedade portuguesa.
Mas, o Castro, portanto, aí estamos a falar do período do PAEC, não é? Período revolucionário em curso, precisamente, de maneira que, quer dizer, finalmente, quer dizer, os próprios cantores, porque eles tiveram uma intervenção no terreno, uma coisa enormíssima, eles tiveram também uma, quer dizer, uma atuação a nível social e a nível político, e eles deixaram de ser cantautores, passaram o outro domínio, foi?
Portanto, há desde o início, portanto, do período revolucionário, desde o 25 de abril, se assim quisermos, na própria noite, por exemplo, em que algumas estações de rádio começam, à medida que o golpe vai sendo desenvolvido, algumas estações de rádio começam mesmo a passar repertório entre destes cantores, do José Afonso, José Mário Branco, Adriano Correia de Oliveira, portanto, repertório este que em muitas destas estações de rádio estaria censurado, estaria proibido ser transmitido, e isto de certa forma conferiu também uma certa projeção mediática a estes cantores, e ao longo do período revolucionário, sem dúvida que serão os cantores de protesto que terão esse protagonismo, não só mediático, mas como disse, e bem, de terem um papel muito mais interventivo, artístico, a nível artístico e a nível político, junto, portanto, das pessoas nos locais, nos vários locais onde iam atuar, e predispuseram-se precisamente a isso, a ir atuar a locais onde antes do 25 de Abril dificilmente conseguiriam entrar e conseguiriam atuar.
Ora, até que ponto finalmente... Sim, até que ponto é, finalmente é que os partidos políticos, estou a pensar nomeadamente no Partido Comunista Português, não tentou, digamos, fazer entrar esses cantores e essa inventividade, essa criação, numa espécie de dizer, bom, vocês cheguem à linha do partido, porque se eu comparo a situação a nível de musical com o cinema, foi isso que aconteceu no cinema, de maneira que, como é que finalmente esses cantautores, que eram independentes, se me foram, venderam isso, como é que eles conseguiam jogar, porque durante esse período, o período completamente perturbado, o 74 até 76?
Sim, quer dizer, antes do 25 de Abril seria muito difícil para organizações políticas da oposição, nomeadamente o Partido Comunista Português, que estava na clandestinidade, conseguirem ter esse papel, de certa forma, de agregarem diretamente estes cantores de protesto, portanto, na sua atividade mais política. Contudo, o que acontece é que logo após, portanto, o 25 de Abril, e portanto, aqui nas semanas que seguem ao 25 de Abril, e nos meses que seguem ao 25 de Abril, para além do Partido Comunista Português, que fica, portanto, que se torna um partido legalizado, outras organizações à esquerda irão surgir e, portanto, será no enquadramento da atividade das várias organizações de esquerda, portanto, muitas delas ligadas àquilo que é comumente chamado da esquerda radical, será, portanto, dentro deste enquadramento que a maior parte dos cantores de protesto irá atuar.
O Castro, há que referir que um certo número desses cantores estavam exilados aqui em França. Eu acho que no livro, precisamente, dá-se destaque a todos aqueles que foram obrigados a exilar-se. É o caso de Zé Mário Branco, mas é o Luís Cília, podemos continuar a lista.
Sim, exatamente. Portanto, eu começo o livro, precisamente, portanto, a primeira parte do livro é precisamente uma análise ou um enquadramento histórica acerca da atividade de muitos destes cantores, ainda antes do 25 de Abril. E, como disse, e bem, vários destes protagonistas, nomeadamente o José Mário Branco, o Luís Cília, o Tino Floso, o Sérgio Godinho, encontravam-se precisamente exilados em França e desenvolveram, portanto, ou começaram a desenvolver a sua atividade musical precisamente nesse contexto. E, como sabemos bem, toda essa atividade destes músicos no exílio também contribuiu de uma forma, enfim, muito, muito intensa, não só para o entendimento acerca do papel que a música popular portuguesa poderia ter enquanto forma de combate ao regime, mas também para a própria transformação da percepção acerca do que era a música popular portuguesa, ou dos novos caminhos que estes cantores estavam a criar, portanto, em contexto exílio, para a música popular portuguesa.
Ora, do ponto de vista musical, esses anos marcaram para sempre a música dita popular portuguesa, ou música dita de intervenção, porque não se passa dois anos assim impunemente, e uma pessoa tem sempre influências a nível musical, a nível da criação. Teve algum impacto?
Sim, com certeza. Portanto, falando em particular, portanto, dos dois anos que são abordados no livro, portanto, entre o 25 de Abril de 74 e um pouco depois do 25 de novembro de 75, falando em particular desses dois anos, há obviamente um conjunto de práticas que estes cantores vão desenvolver, como disse já, alguma maioritariamente em consonância também com aquilo que era a atividade de alguns partidos de esquerda, o Partido Comunista Português, obviamente, que agregou junto de si um grande conjunto, um grande número de cantores e de músicos, mas também ao nível de outras organizações políticas de esquerda, nomeadamente da esquerda radical. E ao longo deste período, estes cantores de facto vão desenvolver algumas práticas, não só para o desenvolvimento de novo repertório que estivesse muito mais ligado ou que fosse diretamente alusivo a algumas, enfim, a alguns acontecimentos que iam ocorrendo no dia-a-dia, portanto, da Revolução Portuguesa, e isso reflete também bastante em algumas canções que são criadas ao longo deste período, mas também depois com a forma como vão, de certa forma, utilizar elementos, expressões da música popular, da música tradicional portuguesa, enquanto forma também de, enfim, da expressão política. E isto, portanto, estas práticas depois terão reflexo também em muito daquilo que será a produção musical no âmbito no enquadramento da música popular portuguesa nos anos seguintes, portanto, até finais da década de 70, inícios da década de 80, com o surgimento de vários grupos musicais que irão utilizar ou que irão ter a música tradicional enquanto base para a sua produção.
Ora, bom, eu não disse no princípio, mas ia dizer, o Hugo Castro vai estar aqui em Paris no dia 10 de abril, mais concretamente no quadro dos encontros da Biblioteca Calouste Gulbenkian. Tudo isto será na Fundação de Fundação Maison des Sciences de l'Homme, em Paris 6. E vai estar acompanhado por João Madeira, que é um investigador que está integrado no Instituto de História Contemporânea, não é?
Exatamente. O João Madeira é historiador, está integrado no Instituto de História Contemporânea, tem também, portanto, feito investigação, realizado investigação e tem publicado vários artigos acerca desta temática, portanto, acerca também da atividade dos cantores de protesto ao longo desse período. O João Madeira já agora também faz parte do Conselho Executivo do Observatório da Canção de Protesto, é também membro da direção José Afonso, e, portanto, vai estar comigo, vamos fazer, no fundo, uma apresentação que será baseada, creio, numa conversa acerca de vários temas que estão incluídos neste livro, sim.
Hugo Castro, vocês vão trazer livros ou não? Porque afrontamento diz, está esgotado, não há venda.
Exatamente, essa é uma questão que eu também tenho procurado resolver. De momento, a informação que eu tenho é que, de facto, o livro está esgotado e, portanto, não está disponível ainda para venda, mas asseguraram-me, portanto, que em breve, ou muito em breve, serão disponibilizados outra vez livros, portanto, e será possível através do site Afrontamento, e imagino que a partir da distribuição do livro em algumas livrarias será possível ter acesso.
Uma nota de rodapé, se permite, o Castro, porque vai o projeto. É preciso avisar toda a gente, música, exílio em França, durante o regime de Estado Novo, 1933-1964, financiado pela FST, na medida em que o colóquio internacional já tem data, ouvi dizer que era de 21 ao 23 de maio deste ano, é verdade?
Exatamente. De 21 ao 23 de maio será realizado um congresso no âmbito desse projeto. Portanto, é o projeto Exibus. É um projeto precisamente que visa estudar, investigar o papel dos músicos que estiveram exilados ao longo de todo o Estado Novo, e, portanto, falamos desde 1933 até ao 25 de Abril, portanto, incluir também a atividade de alguns músicos portugueses que se exilaram em França ali na década de 30, como o Fernando Lopes Graça, até aos cantores ditos de cantores de protesto que surgem ali em meados da década de 60 no contexto francês. Esse colóquio, portanto, será um colóquio que, tendo como tema principal a questão da música, da prática da música em contexto de exílio, será um colóquio com muitas comunicações diversas, vindas de diferentes países, e que, portanto, apresentará contextos muito diferentes daquele que é o contexto português. Portanto, eu julgo que só por isso já terá bastante interesse. Temos neste momento cerca de 30 comunicações, se não me engano, já previstas para participar no colóquio.
teremos tempo daqui até ao mês de maio, mas para já o encontro está dado. Dia 10 de abril aqui em Paris, a partir das 8 horas e 30 minutos, na Fundação Maison des Sciences de l'Homme, que se encontra no número 54 Boulevard Raspail, em Paris 6. O Castro, muito obrigado e boa viagem até aqui a Paris.
Muito obrigado.
Com efeito, vai ser já na próxima sexta-feira, nem mais nem menos, mas enfim. E em filigrama, aliás, no início da entrevista, ouvimos um extrato de aquilo que tinha dito em 2014 José Maria Branco. Nada melhor, precisamente, que passar agora canção Zé Mário Branco de A Garota Não.
Seja comum, há quem não tenha assunto, há quem traga mais um, há quem traga um conjunto, porque a força que traz tem o povo na frente, e ser ondas que faz resistência à corrente, derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca que diz que caminha tão longo.
Aqui toda vaidosa.
Liberdade, querida liberdade. O nosso chão tem sonhos e vontade. Seja comum, há quem não tenha assunto, há quem traga mais um, há quem traga um conjunto, porque a força que traz tem o povo na frente, e ser ondas que faz resistência à corrente, derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca que diz que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida, que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande.
Que linda homenagem que estão a prestar a Zé Mário. Lindos.
Que liberdade, querida liberdade. O nosso chão tem sonhos e vontade.
Woo!
A Garota Não, a canção Zé Mário Branco. Vamos mudar de tema e voltamos à imigração. Isto a propósito do livro de Mariana Alves, La Classe et la Fonction, publicado pelas edições Chondaigne e Lima. Trata-se de um livro de literatura, por simplesmente, ainda que alguém considere que seja isto um testemunho, longe disso. E para nos falar precisamente deste livro, Mylène Contival, que co-dirige a coleção Brûle Frontière com Ana Maria Torres. E ce livre, bien qu'un reçu, un récit, que je sais que je voulais dire d'un vécu, c'est avant tout la littérature. Mylène Contival, bonjour.
Bonjour. Alors, un témoignage, nous, avec Ana Maria Torres, on ne parle pas de témoignage et on insiste là-dessus, que c'est vraiment une collection de littérature. Et en plus, Mariana Alves, donc l'autrice de La Classe et la Fonction, a vraiment pensé ce texte et ce récit comme un conte cruel qui serait sur la condition des concierges. Et d'ailleurs, pour un peu poser l'ambiance, elle commence le texte avec une petite phrase qui dit « Tout est vrai, tout est faux, ceci est une histoire de maison hantée ». Donc voilà, il y a vraiment... Il y a quelque chose d'un peu plus, disons, travaillé au niveau de l'écriture qu'un témoignage. Ensuite, donc oui, La Classe et la Fonction, c'est le récit, c'est un récit qui est d'abord à hauteur d'enfant et ensuite qui est rétrospectif, puis à hauteur de jeune ado et de jeune adulte, de quelqu'un qui raconte son enfance, qu'elle a vécue dans une loge donc d'un immeuble très riche dans le 16e arrondissement parisien. Et c'est d'abord sa mère qui prend la loge, elle va s'y installer avec son père ensuite, la famille va s'agrandir, la grande petite, puis la petite sœur. Et donc le récit de Mylène Alves, c'est raconter cet espace étriqué qui détonne avec le faste et le luxe de l'immeuble à laquelle cette loge appartient, et parler de cette porte en verre qui permet les allées-venues des autres, alors les autres avec un A majuscule, qui sont les habitants de l'immeuble. Et ces autres qui viennent pour un oui, pour un non, pour des demandes en tout genre, qui ne respectent pas l'espace de la famille, qui ne respectent pas les horaires, on ne parle pas du droit de travail, et donc qui empêchent toute intimité à la famille de la grande petite. Et elle va montrer de façon, du coup, tout au long du récit, en invoquant plein de souvenirs, donc de façon très subtile, mais n'empêche très percutante aussi, comment ce lien aux autres, avec un grand A, cette confrontation qui est finalement une confrontation un peu initiale au mépris social, à la condescendance et aux a priori, vont avoir des conséquences directes et violentes sur sa vie.
Mylène Contival, si vous me permettez, finalement, je traduis ça à ma façon. Il s'agit d'un vécu, un récit, c'est un vécu à partir duquel elle trace un portrait de la bonne société, entre guillemets, et la condition des concierges, non ?
Oui, en effet, oui, c'est ça. Elle parle donc spécifiquement d'une famille de concierges. Donc ça va parler à beaucoup de familles. C'est un sujet qu'on évoque finalement, en tout cas en littérature, il est peu évoqué. Mais on pense aussi que c'est le quotidien. Voilà, c'est un sujet qui est peu évoqué, mais c'est le quotidien pour de nombreuses personnes. Et c'est un livre qui parlera aussi à des personnes qui sont tout simplement en prise en général avec le mépris social, le racisme peut-être, et donc ça parlera aux concierges, mais aussi peut-être à des femmes de ménage ou les personnes dites invisibilisées dans la société. Et donc c'est le ton intimiste, il y a une grande pudeur, il y a aussi beaucoup d'humour dans le texte, mais il y a une espèce de force extrêmement puissante de démonstration dans la dénonciation qu'elle fait des conditions de vie de ces familles.
Les chambres de bonne, entre guillemets, moi je les ai connues quand je suis arrivé à Paris. Effectivement, il fallait grimper les escaliers. Attention, on ne va pas prendre l'ascenseur. De toute façon, l'ascenseur, il ne va pas jusqu'au 7e, d'une part. Et d'autre part, c'est-à-dire tapis rouge pour les propriétaires ou locataires. Et nous, on a les gens d'escaliers en climaçon en plus. Mais Mylène Contival, on pourrait rajouter que finalement, ce livre... C'est une facette de la vie de la communauté portugaise, surtout des femmes portugaises en France. Ai-je raison ?
Oui, alors oui et non, parce que dans le livre, en effet, d'abord, il y a le personnage de la maman qui est très important, et c'est elle qui accède à cet emploi, donc qui accède à la loge. Pour elle, c'est vraiment un grand pas parce que c'est son premier travail en France. Donc, c'est une émancipation, c'est un lieu pour vivre, c'est un foyer, une maison, et c'est un salaire. Mais malheureusement, la maman décède très jeune dans la vie de la grande petite, et c'est le père qui va récupérer la loge. Il y a la question de repartir au Portugal ou pas. Il reste finalement avec ses deux filles. Et donc, c'est le père qui reprend la loge. Et donc là, on est vraiment... C'est une histoire de famille. Et c'est ce que montre aussi la grande petite dans le récit. C'est que c'est la loge, c'est le logement. Donc, c'est familial. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile, à un moment donné, de quitter le métier. C'est aussi pour ça, peut-être, qu'il y a des choses qui sont acceptées, qui ne seraient pas acceptées dans d'autres conditions. Parce qu'en fait, quand on quitte le métier ou quand on va critiquer certaines conditions, bah... En fait, on quitte sa maison, on critique sa maison, et donc on abandonne d'une certaine manière une partie de sa vie. Donc c'est toute cette imbrication en fait du travail intime qui est montré et la perversité aussi de certains rapports.
Non, mais plus encore, mesdames Contival, c'est que finalement il y a dans l'immeuble donc ce rapport de domination de la part des propriétaires au locataire. Mais on dirait que cette question-là, cette problématique-là, s'élargit à l'école, à l'église, oui. Ou même dans des sphères les plus privées. Donc, on est dans quel monde, Mylène Contival?
On est dans un monde, en fait, qui n'est pas du tout... Il y a une espèce de cohabitation, en guillemets, c'est-à-dire que la grande petite, elle a cette loge dans un monde qui n'est pas du tout le sien. Et le monde des autres peut pénétrer le sien, donc entrer dans la loge sans aucun souci. Or, elle n'appartiendra jamais à l'autre monde, parce que l'autre monde, donc qui est le monde huppé, bourgeois, voire aristocratique du 6e arrondissement, ne veut pas de la grande petite et de sa famille intégrée. Elle est toujours regardée, notamment à l'école. À l'école, elle est obligée, pour être un peu tranquille, pour arrêter d'être scrutée. En fait, la grande petite, tout au long du récit, ce qu'on comprend, c'est qu'elle veut de la tranquillité. Elle veut qu'on arrête de l'observer, qu'on lui lâche la grappe, et elle veut vivre tranquillement. Donc elle se réfugie dans les mots, dans la langue française, dans le dictionnaire, mais c'est pas pour montrer qu'elle peut le faire, c'est simplement qu'elle l'aime. Et elle est néanmoins montrée comme un espèce de petit singe savant, parce que une petite fille issue de l'immigration ne peut pas être... c'est exceptionnel qu'elle soit une bonne élève. Donc il y a la question du mérite aussi, qui est extrêmement critiquée dans le récit de Mariana, qui est très intéressant. Et voilà, et après, elle montre aussi comment elle va mettre en place des espèces de stratégies pour se fondre dans la masse, acheter des vêtements de marque en seconde main, ne jamais inviter ses potentiels amis dans sa loge, parce qu'elle ne veut pas montrer son logement, parce que son logement est complètement... il fait 25 mètres carrés, alors que ses copines peuvent habiter dans des appartements de 100 mètres carrés. C'est tout ça qui est raconté dans ce livre.
Ah. Je vais lire une phrase que se trouve dans la quatrième couve du livre. La classe et la fonction rétablit les faits et esquissent les premiers pas vers une chambre à soi, délivrée des fantômes du souvenir. Bon, voilà, je pense que c'est le message de ce livre. Alors la présentation, comme j'ai dit, bon, jeudi 12 à 19h30, les librairies Le Merle Moqueur, 51 rue des Bagnolets à Paris, 20e, où le métro c'est Alexandre Dumas, c'est tout près de la place de la Nation. Quelque chose de très intéressant, c'est que les deux premiers auteurs qui ont été publiés par la collection Bruit de Frontières vont être présents. Et d'ailleurs, je les ai reçus ici dans le studio Radio Alpha. Je vais parler de José Vieira et de Jorge Valadas. Ils seront présents avec vous, également avec Ana Maria Torres et avec Anne Lima.
José Vieira et Jorge Valadas sont les deux premiers auteurs qu'on a publiés dans la collection. On est vraiment très heureux, très honorés avec Anna et Anne que ce soit les premiers livres publiés dans cette collection, parce que ce sont deux personnes qui ont énormément travaillé par plein de biais différents sur l'histoire de l'immigration, que ce soit par leur travail de documentariste ou de militant, et ils ont apporté de nombreux éléments à la réflexion autour de l'immigration portugaise en France, et que ce soit Souvenir d'un futur radieux de José Vieira ou Itinéraire du refus de Jorge Valadas, le ton le regard qu'il propose, qui est ouvert et qui est très affûté, très très critique, il pointe beaucoup de choses qui permettent de réfléchir et de taper peut-être parfois là où ça fait mal. C'est des regards qui mettent un grand coup de pied aux a priori, qui apportent de la nuance sur cette histoire. Nous, c'est le ton. C'est quand on a pensé cette collection, c'était vraiment pour ça. C'était apporter donc des textes qui donneraient de la nuance à une histoire qui, pour l'instant, sur le support littérature, n'est pas forcément connue. Et nous, on est convaincus avec Anna que le biais de la littérature permet beaucoup de nuances et permet d'atteindre aussi un public plus large. Voilà. Et avec le livre de Mariana Alves, La classe et la fonction, on est très contente parce que là, on est sur une... C'est une jeune femme qui a une trentaine d'années. Donc on est sur une autre génération, on est sur un autre regard, on est sur une autre histoire. Et du coup, notre idée aussi dans la collection, c'est de créer une constellation de textes qui viendraient se compléter les uns les autres. Et je pense que là, avec les beaux textes de José et de Georges et celui de Marianne qui arrive maintenant, on propose une très belle constellation. Et voilà.
Mariana Contivalde, merci.
Merci beaucoup.
La classe et la fonction de Mariana Alves, édition Chandaigne et Lime Collection, brûle frontières. Et maintenant, on va parler de musique, d'un concert, 4e concert polyphonie a cappella. Musica maestro. Ela aí vem. Canto foi gravado na Igreja de Santo Justin, em Levallois, pela Sofia Costa. Muito boa tarde.
Boa tarde, Artur. Tudo bem consigo?
Tudo bem. É assim que, bom, penso que já está nos preparativos, com efeito, isto no âmbito, penso eu, do 8º aniversário de Encanto. Foi no dia 7 de fevereiro de 2018, foi que vocês criaram. Exato. A associação e o coro também?
Exatamente. Foi a 7 de fevereiro, mas pronto, há sempre imprevistos e só foi possível fazermos agora. Portanto, vamos festejá-lo no próximo sábado, em Levallois, na Igreja de São Justin, e, com entrada gratuita. É uma entrada gratuita.
É verdade, e tudo começa às 20 horas e 30 minutos. Ora, precisamente, o título deste concerto é o quarto, não é? Une nuit de tradition, polyphonie e fado. Bom, vão ter a presença. Exato. De Mathieu Domingues. Mas ligar as duas coisas, quando se fala de polifonias, aí entramos na tradição oral, e depois há que não esquecer também a património cultural, mas já falaremos disso em alguns instantes. Mas juntar as duas coisas, qual foi a vossa intenção?
A nossa intenção foi, pronto, normalmente nós temos um grupo convidado que vem de Portugal todos os anos. Este ano achamos que queríamos fazer diferente e decidimos, como calha no mês de abril, mês da liberdade, não é? Em que se celebra a liberdade de Portugal, decidimos fazer uma coisa diferente. E então lembrámos-nos, porque não, vamos juntar dois patrimónios, ou seja, património fado, que já é património imaterial da Unesco, e o canto polifónico, que é um património nacional que está em candidatura a património da Unesco.
Ora, Ora, precisamente, vocês, quer dizer, no início, vocês, bom, eu estou a ler qualquer coisa, não estou a inventar nada. O nosso repertório recupera modas da Romaria e cantos em terno, baseados nas recolhas de mestres tal como Armando Lessa, Michel Giacometti, há que acrescentar também mais alguém que trabalhou com o Giacometti, não é? E igualmente o Tiago Pereira, entre outros. Com efeito, é graças a eles que, bem, essas tradições, porque havia hábitos, e quando se fala de polifonia, vocês têm precisamente uma particularidade, que é a Associação Canto a Vozes Fala de Mulheres. Mas tudo isto estava ligado à vida no campo, não era?
Sim, é o trabalho do povo, não é? O canto é diferente do canto. O canto no Alentejo, uhum, é diferente, também é um património. Mas nós estamos a tentar defender agora este património, porque é um património, não é? Toda a gente cantava, desde que se nascesse, de embalar um bebê até à morte, uhum, não é? Sempre se cantava para aliviar o trabalho, por isso acho que é mais que como é que é dizer, é uma razão mais que suficiente para que seja reconhecido como tal, como um património nacional.
E que seja salvaguardado, sobretudo. Há instantes eu queria acrescentar o nome ao Michel Giacometti, evidentemente, ao Fernando Lopes Graça, não é? Porque eles andaram por aquele país afora, de norte a sul ou de sul a norte, como quiserem, a recolher canções, e não só, mas também, que é bastante importante. Ora, vocês, precisamente, tem o apoio do município de Ponte da Barca. Porquê? Porque vocês são dessa região? Porque essa ligação com o município de Ponte da Barca?
A ligação do município de Ponte da Barca, pronto, primeiro, eu, como fundadora e presidente da associação, sou de Ponte da Barca, e claro que para mim é mais fácil conseguir um apoio de alguém que eu tenho mais conhecimentos, não é? Não quer dizer que seja obrigatório, mas é mais fácil. E pronto, porque na altura, quando se fundou a Associação do Canto a Vozes Fala de Mulheres, precisamente para o projeto da candidatura a património da Unesco, era necessário que os grupos fossem criados por um município. E nós, em Ponta Barca, temos as cantadeiras de São Martinho de Crasco, que também já estiveram cá no nosso concerto há 2 anos, e por que não, sendo eu e a maioria dos elementos do grupo de Ponta Barca, por que não pedir apoio ao município de Ponta Barca? É daí que vem o facto de estarmos a ser apoiados pelo município de Ponta Barca.
Eu vou fazer uma pergunta, não sei se tenho razão de fazer ou não. Alguma ligação com o Val de Neiva?
Val de Neiva conheço perfeitamente.
Mas sim, desculpe.
Amiga particular da Josefina, que é a coordenadora do grupo, por isso é um grupo especial. Também já cá estiveram no nosso primeiro concerto.
Bem, é por causa disso que eu faço essa referência, porque, bom, diz-me qualquer coisa, apesar, eu conheço um bocadinho essa região, são coisas maravilhosas. O que vale é que, bom, Lisboa e Porto e não sei o que, há que fugir aqui do interior, e não só esse norte de Portugal bem verdinho. Ora, como é que vai decorrer? Porque, bom, o concerto começa às 20h30, mas penso que antes vocês já têm alguma coisa, porque vai haver um stand. Bom, estamos na hora do almoço, para aqueles que estão a comer, bom apetite. Para os outros, bom proveito, e eu ainda tenho que esperar um certo tempo. De maneira que vocês têm um certo número de coisas à volta da música, não é?
Sim, a partir das 2 da tarde, porque só temos a partir das 2 da tarde a autorização para termos um stand com produtos portugueses, já as especialidades portuguesas à venda. Uhum. Fica um standzinho ali em frente à porta da igreja. E depois, pronto, teremos até ao fim do dia bravo-bifanas para Aldeverde, chouriços, moelas, pronto, várias especialidades. Depois começará o concerto, depois então por volta das 8h30, seguido com os cantares polifónicos. A seguir temos o fado. Depois, no fim, teremos um buffet solidário, para podermos partilhar ali um bocadinho todos juntos com as pessoas, com os nossos convidados que nos vierem assistir. Teremos também, queria frisar, que teremos também a presença da senhora cônsul, que já todos os anos vem sempre, do consulado vem sempre o senhor, primeiro estive o senhor cônsul, agora vem a nova cônsul, já esteve cá o ano passado, E também este ano teremos a Presidente da Câmara de Levallois, com 4 vereadores, também vão estar presentes.
Que foi eleita ou reeleita no dia... Sim?
Sim. A Agnès Potier do Mar.
Uhum. É importante essa ligação, finalmente, com... Nós sabemos que as associações necessitam do apoio das municipalidades, porque, bom, é importante, bom, e sobretudo que os portugueses são cidadãos europeus e podem votar nas municipais, de maneira que, bom, junta-se o útil ao agradável, não?
Foi o que aconteceu. Já votei, finalmente. Também nunca me tinha inscrito. Também, se calhar, por conhecimento, não sabia que era... Pronto, já uma pessoa sente-se mais útil, não é? Porque todos temos o direito de voto, por isso voto em Portugal nas presidenciais e voto nas municipais aqui em Levallois.
Com efeito, bom, sem esquecer, as relativas também em Portugal, o voto para os deputados. Voltando agora ao canto fado, e vocês acrescentam liberdade, porque em filigrama está o 25 de abril de 1974, não?
Exatamente, e acho que é importante, não é? Hoje em dia podermos cantar o que nos apetece, que noutros tempos não era possível, não é?
Isso é um direito, isso, como diz o outro, a liberdade às vezes está sempre posta em questão, de maneira que é sempre um direito a defender cada dia que passa para si.
Exatamente. Acho que vai ser bonito isto, porque temos 3 pontos fortes: o canto, o fado e a liberdade de o podermos fazer. Não é?
Isso em confraternização. Vai haver uma tumba solidária, concretamente essa solidariedade. Vocês pensam uma parte dos fundos entregá-la a uma instituição caritativa, qualquer coisa? Como é que está isso?
Neste momento será para nós, porque não temos muitos meios.
Uhum.
E está a ver, toda a organização, isto requer... Isto tem um custo, não é? Uhum. Um custo monetário. Nós estamos, porque não temos qualquer patrocínio, não existe nada, portanto, é mesmo só os fundos da associação. Fazemos esses fundos quando se faz um jantar, por exemplo, que aí sim há um. Pronto.
Uhum.
Mas pronto.
Peço desculpa, Sofia Costa está a cortar um bocadinho, não sei se pode desviar, aproximar-se de uma janela, fazer qualquer coisa, porque está de vez em quando corta.
Ok, deixa-me ver.
Bom, vamos ver, mas com quem tempo? Vamos ouvir. Diga.
Sim. Já me consegue ouvir melhor?
Ah, bom, agora já não há cortes nenhums. Sofia, quer dizer, atualmente quantas pessoas fazem parte do Encanto?
Uma média de 10 pessoas.
10 pessoas. Ora, normalmente, bom, vocês têm isso, falo de mulheres, mas vocês têm homens também no Encanto?
Sim, nos Encantos temos um homem neste momento, uhum. Já tivemos mais, mas pronto, isto, há sempre pessoas que vêm, que vão, a vida é complicada. E não, mas é misto. A associação Canto a Vozes fala de mulheres, é que, pronto, foi assim decidido em Assembleia Geral.
Uhum.
Porque, se calhar, na altura, antigamente, eram mais as mulheres que cantariam. Pronto, não sei. Foi assim decidido.
Sim, e há certas regiões assim, estou a pensar no centro, à volta de Viseu, eram as mulheres que cantavam, os homens estavam a ouvir, que é uma coisa extraordinária, enquanto que no Alentejo é precisamente o contrário, são os homens. Uma última pergunta ainda, Sofia Costa, como é que é, alguém que queira, bom, fazer parte precisamente do Encanto, vocês estão abertos a pessoas que queiram integrar o grupo, de ajudá-las a, bom, porque uma pessoa tem que, bom, para já, cantar, saber cantar e poder integrar, vocês têm esse trabalho para... fazer aderir novas pessoas?
Sim, todas as pessoas que queiram fazer parte são muito bem-vindas, quer seja a nível de canto,
uhum.
Como também, por exemplo, podem fazer parte, por exemplo, podem ser sócias e depois, quando temos eventos, podem vir para nos ajudar, porque é sempre necessária a mão de obra, não é? Nos eventos há muito trabalho a fazer, nós somos pouquinhos. E às vezes nem estamos todos, por exemplo, nós dos 10 deste concerto não vamos estar todos, nem todas as pessoas estão disponíveis, também calhou na altura da Páscoa e muitas pessoas ainda vão estar em Portugal. Por isso, toda a gente é bem-vinda para o grupo. Há sempre... até porque nós temos programado já para ter feito o ano passado, por exemplo, uns ateliês de teatro e uns ateliês de tanto para adultos como para crianças. E essas coisas que são esses outros assuntos diferentes, portanto, a associação também voluntários para esses projetos. É?
Todas as boas vontades são bem-vindas, não é? Como diria outro. Sofia Costa, muito obrigado. Portanto, relembro, para já, a partir das 14h30, no Parvis da Église Saint-Augustin, Place d'Étienne d'Anves, em Levallois-Perret, departamento 92, há transportes acessíveis, não há problema nenhum, deixa o seu popó em casa. E depois, a partir das 20h30, concerto, uma noite de tradição, polifonia e ainda fado. Muito obrigado, Sofia Costa.
Obrigadíssimo, Arthur, mais uma vez.
E bem, é verdade que nós sem música, o que é que nós seríamos? Mas enfim, é outra história. E bom, e aos poucos e poucos estamos a chegar ao termo desta emissão do domingo, dia 5 de abril, e aqui ficam alguns anúncios. Para já, uma noite de cinema de abril em Paris. O coletivo do Partido Comunista Português em França vai promover uma noite de cinema para a juventude e não só. Vai ser exibido o filme Outro País, do realizador Sérgio Truffaut, Sérgio Truffaut, assim é que é. A sessão está marcada para as 18 horas do sábado, dia 11, o que é que não se vai passar no sábado, mas enfim, que vem no Centro de Trabalho do PCF de Paris 12, que se encontra no número 3, Place des Grès, em Paris 20, como eu disse há instantes. E para aqueles que gostam de ser solidários e ao mesmo tempo fazer uma corridinha, nem que seja passo de caracol, lembro que a edição 2026 da Marche Course Solidaire da Santa Casa Misericórdia de Paris está agendada para o dia 14 de junho. Nada tem a ver com as festas nem de Santo António nem de São João. E num ponto completamente diferente, a Karine Branca continua patente no Espaço Culturel Le Trèfle em Soisy-sous-Montmorency, uma exposição dedicada à comunidade portuguesa, a exposição com fotografias de Gérald Blancourt. O tema é Pour une vie meilleure. E para aqueles que gostam de ir ao teatro, pois é, a representação continua de La Fleur au Fusil de e por Lionel Cecilio no Théâtre La Comédie Bastille, 5 rue Nicolas Appert, em Paris 11, às segundas-feiras às 21 horas, às terças às 19 e aos sábados às 15 horas, isto até o dia 29 de junho de 2026, sem esquecer no capítulo cultural, é outra história, o concurso escolar da ADPBA 2026 e o tema é La Langue Internationale de Communication e de Culture. Evidentemente, estamos a falar do português. Para ter mais detalhes, redes sociais, vai ver a ADPBA, tem todos os detalhes, aí os professores têm a sua palavra a dizer e de que forma. Bem-ajam, obrigado ao Manuel Alexandre, espero bem estar de regresso um dia destes, ou provavelmente lá para o final do mês, disso veremos. Bom, pois bem, Sérgio Godinho, se fizer favor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora, agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora, agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora, agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.